horas e 36 minutos, nós vamos falar agora sobre o sistema carcerário brasileiro. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, o Brasil tem 644 mil custodiados em celas físicas e mais de 190 mil em prisão domiciliar. É possível a ressocialização deste contingente de presos? Nós vamos conversar sobre esse tema com a advogada criminalista Carla Cristina Martins, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Olá, Luciana, muito bom dia, tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade, Luciana.
Nós é que agradecemos pela gentileza da entrevista. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: o número de custodiados da justiça no Brasil, ele é grande, proporcional ao tamanho do país? Como analisar estes números e como compará-lo a outros sistemas prisionais?
Luciana, de fato, ele é um número grande, ele é um número que ele provoca uma superlotação no sistema carcerário. O sistema carcerário brasileiro não é novidade de que é um amontoado de pessoas, e a regra é que as pessoas não fossem encarceradas, né? Porque é uma realidade muito difícil. Mas existem regras de conduta social que fazem com que quem descumpre, quem comete alguma transgressão, digamos assim, seja levado ao sistema carcerário. Mas, de fato, ele é um número elevadíssimo e ele provoca um caos para essas pessoas que estão nessa situação de cárcere. Sem dúvida alguma.
Uhum. E é possível a ressocialização de um preso num sistema como esse, superlotado, lotado?
Luciana, eu considero que a pessoa que entra no sistema carcerário, ela sai, na maioria das vezes, com vários problemas, tá? Principalmente problemas de saúde, e ele maltrata muito. Eu não vou te falar que eu considero impossível a ressocialização, ou seja, que a pessoa seja novamente reinserida num contexto social para que essa pessoa tenha os direitos básicos assegurados, como saúde, que volte a trabalhar, que volte a ter uma moradia, que volte a ter uma educação. Mas, voltando um pouco, a gente tem que pensar o que fez essa pessoa entrar no sistema. Então, o país ele tem que ter uma situação de investimento em educação, em saúde, em direitos de moradia, direitos básicos, constitucionalmente assegurados, que possibilitem uma vida com dignidade, dignidade mínima, que muitas das vezes vá num cenário de situação econômica deficitária, permitir que a pessoa pense em estudar, pense em trabalhar e não caia nessa situação de prática de crime. Mas eu te falo que eu não considero impossível, mas o sistema, do jeito que ele está posto, a gente fala que ele é uma máquina de moer gente e ele deixa a pessoa muito maltratada. Essa é a visão que se tem da realidade.
E qual seria a solução, além deste investimento, para evitar que a pessoa entre no mundo do crime, né? Mas quando já há um sistema prisional, quando já está no sistema prisional, qual seria a solução?
Bom, observando a pauta da entrevista, é mencionado ali as pessoas que estão no sistema em regime fechado, que ficam direto no presídio ou penitenciária, e existem possibilidades de cumprimento de pena com monitoramento eletrônico. Em casos especiais, no caso, sim, há exemplo, pessoas que acima de 60, 70 anos, que têm uma idade elevada, que têm doenças, enfermidades seríssimas que impossibilitam essa pessoa de cumprir pena no sistema carcerário, isso pode contribuir para que desinfle esse sistema e essa pessoa, com todo o monitoramento, com todo o acompanhamento da execução penal, cumpra em regime domiciliar uma pena que seria, sim, em regime fechado, mas não entre no sistema. Isso é uma hipótese. Isso já depois do cometimento de um crime. Mas é de conhecimento também questões de política criminal, como a questão da descriminalização do uso de drogas. Isso também vai oportunizar que essas pessoas não sejam que usam, né, de forma recreativa ou, enfim, em determinadas circunstâncias, algumas situações, não entrem no sistema penitenciário também. Então, assim, isso passa, como bem observado por você, não só pela questão de social, mas legislativa também, da questão de descriminalizar e da questão dessas pessoas que, em determinadas situações muito pontuais, poderem cumprir em regime domiciliar. É uma saída também. Existem várias situações que podem e devem ser trabalhadas para contribuir para que esse sistema não entre em colapso, né? Porque já estamos aí numa situação muito difícil.
O uso de drogas é punido com detenção? O que diz exatamente a legislação? O uso também é punido com detenção ou apenas o comércio, a venda?
O uso de drogas, ele é em pequenas quantidades. Quando a pessoa ela é abordada com determinada quantidade de droga, né, dependendo da droga também, enfim, é uma situação de detenção, sim. Mas somando penas de abordagem, pode chegar a uma pena de reclusão em determinados casos.
Qual é a diferença entre detenção e reclusão?
A pena de detenção é uma pena que parte de um ano, é uma pena mínima, e que a pessoa não vai ser levada ao sistema. A pessoa, na maioria das vezes, vai pagar uma pena pecuniária, né, pode ser convertida, ou um trabalho à comunidade. Reclusão é a liberdade, né? Uma pena mínima aí de 4 anos e a pessoa tem que começar a cumprir no sistema carcerário.
Uhum. Quem é punido com a detenção deixa de ser réu primário?
Sim.
Uhum. E aí, se for pego novamente com uso de drogas, detido, e aí punido com detenção, aí passa a ser reclusão ou não?
Não.
Não. Uhum. A tornozeleira eletrônica tem sido uma boa alternativa? É possível avaliar já esse modelo de custódia? Afinal, são mais de 190 mil pessoas em prisão domiciliar, embora nem toda prisão domiciliar tenha tornozeleira, é isso?
Nem toda. Geralmente se tem porque o juiz de execução penal, porque o que é o cumprimento da pena com tornozeleira eletrônica? É o Estado, ele tem como se fosse assim, um cheque para fazer a pessoa cumprir, né? A pessoa tem ali uma pena de 8 anos, então ela tem que pagar. E quem regula... Quem observa isso é um juiz de execução penal, não é o juiz que julgou, que acompanhou o processo e que talvez tenha condenado, é outro juiz. Ele vai cuidar só da execução e tem promotoria, tem advogados acompanhando. O que que acontece? O sistema de tornozeleira, ele precisa de cuidados específicos. Tanto é que quando a pessoa ela vai até um presídio, uma penitenciária, um local de colocação, ela recebe um manual de instruções de como carregar, de não molhar, de manusear, para que não haja inconsistências no monitoramento. Salvo hipóteses de falha técnica por defeito no próprio equipamento ou questão de uso, tem sim se mostrado efetivo. Nos casos que eu acompanho, tem dado muito certo, as pessoas têm conseguido manusear e têm cumprido rigorosamente, o que de fato contribui para esse desafogamento, né, do sistema, dessas pessoas que estão lá dentro de um presídio, né?
Construir mais presídios para dar mais dignidade, então, à custódia dos presos, e aí é uma possibilidade de que eles tenham espaço e condições de estudo e até de trabalho, é uma saída? E como construir mais presídios? Existe o Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Esse fundo, ele pode ser usado para a construção de presídios?
Esse fundo, ele, pelo Instituto de Criação, ele foi criado para as políticas públicas de segurança pública. A verba dele, ela é destinada à segurança pública objetivamente, ou seja, às polícias federal, rodoviária estadual, ferroviária, civil, militar e corpo de bombeiros. O investimento desse fundo, ele é para a segurança pública em si. Então, essa questão do presídio seria não de segurança pública, né, mas já seria uma questão diversa de execução penal, seria outra situação.
Então não pode ser usado esse recurso para construção de presídios. Existe um outro fundo também ligado talvez ao Ministério da Justiça que possa ser utilizado para construção de presídios?
Olha, eu não tenho conhecimento, mas eu entendo que construir presídios não vai mudar essa realidade, não é a solução. Uhum. O meu entendimento é de que escolas devem ser construídas, educação mínima, qualidade de vida devem ser construídas e a situação do jeito que está deve ser contornada para possibilitar dignidade a quem infelizmente está privado da liberdade e lá no início, lá na outra ponta, cuidar de quem vai virar de quem é uma criança, vai virar um adolescente, vai se tornar um adulto, vai ingressar no mercado de trabalho, vai ter uma vida que precisa dos direitos básicos. Então, eu ouso opinar que precisamos de mais escolas e investimentos em escolas.
E para contornar a situação caótica e dramática de muitos presídios brasileiros neste momento, medidas cautelares alternativas seriam a solução?
Sim, seriam as soluções e essas medidas elas são analisadas de acordo com um caso concreto. Cada juiz que recebe uma situação de prisão preventiva, uma situação em que a pessoa é presa antes de uma pena, né, uma pena transitada em julgado, ele analisa a possibilidade, sim, mediante pedido fundamentado e comprovado por documentação de um defensor, de um advogado, condições que permitam que a pessoa responda o processo em liberdade, que na maioria das vezes são residência fixa, ou seja, a pessoa tem que apresentar um comprovante de residência em nome seu, de seu esposo, esposa, enfim, de alguém muito próximo, ou uma declaração registrada, né, em cartório, dizendo que mora com tal pessoa. Uhum. Trabalho também regular, ou seja, carteira de trabalho assinada ou declaração ou contrato social de alguma atividade exercer. E geralmente não ter antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas. Na maioria das vezes, essa comprovação por meio de documentação hábil permite, sim, que a pessoa não cumpra, não antecipe um cumprimento de uma eventual pena após uma sentença eventualmente condenatória. Isso é outra situação que desonera esse sistema.
Uhum. Então, uma das declarações é que não tenha participado de atividades criminosas? Eu não entendi.
É, que não se dedique a atividades criminosas, né? O advogado sempre comprova, olha, tem trabalho fixo, uhum. Tem residência fixa, e não se dedica a uma atividade criminosa, ou seja, não está inserido no mundo do crime, é um réu primário, nunca aconteceu isso. Não é uma pessoa que habitualmente comete delitos, isso foi uma eventualidade, foi uma fatalidade na vida que vai ser contornado, e a vida dele é dedicada a trabalhar, a participar aqui da família, e a vida dele não é dedicada à prática de crimes. Essa é a argumentação que se observa num pedido como esse.
Entendi. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada, Luciana. Satisfação. Um ótimo final de ano e bom dia a todos. Muito obrigada.
Obrigada. Feliz ano novo. Agora são 9 horas e 53 minutos. Nós conversamos com a advogada criminalista Carla Cristina Martins, que falou sobre o sistema carcerário brasileiro, as opções, né? Como refletir sobre esse sistema que tem um número muito grande de custodiados.